as boas-vindas ao Parlamento Português. Sei que têm tido contactos com colegas de outras comissões ontem e hoje. Eu queria explicar e nós hoje temos um dia... Nós hoje está a decorrer, à mesma hora, a conferência de líderes com representantes dos vários grupos parlamentares e isso inibe a participação de nossos colegas, outros nossos colegas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que nos pediram para dar nota dessa impossibilidade. Aqui, eu sou presidente da Comissão e eleito pelo Partido Socialista. Existe uma tradição no Parlamento Português de que a Comissão de Orçamento e Finanças é sempre presidida por um deputado do maior partido da oposição. E sou acompanhado pelo Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo, que é eleito pelo Partido Social Democrata, o maior partido da coligação de governo, e pelo deputado Cristóvão Crespo, igualmente eleito pelo Partido Social Democrata. Esta comissão acompanha as áreas, tem responsabilidades em matéria orçamental, aprovação e acompanhamento da execução do orçamento. Tem responsabilidades em todas as áreas relativas, áreas de competência do Ministério das Finanças e de acompanhamento do sistema financeiro. E, portanto, é a Comissão que se relaciona quer com o Banco de Portugal, quer com os outros reguladores na área financeira. E que, no quadro europeu, acompanha as questões relativas aos assuntos económicos e monetários, no Parlamento Europeu, designadamente. Temos ainda a área da administração pública, que nesta legislatura passou também a integrar esta comissão. Eu acho que talvez esta tenha sido para esta comissão uma legislatura muito intensa, com muito trabalho, quer legislativo, quer de acompanhamento da atividade do governo. Quer de acompanhamento de questões que têm a ver com a estabilidade do sistema financeiro. Eu acho que talvez o mais interessante seria pedir ao Sr. Vice-Presidente que nos coloque, enfim, questões que nós poderemos aí transmitir qual o nosso ponto de vista, até com a pluralidade que aqui está representada.
Prvo želim da se zahvalim što ćemo danas, što su odvojili vrijeme da razgovaram.
Agradeço muito pelo seu disponibilidade e o tempo que puseram para falar com o senhor, vice-presidente.
Ja sam potpredsjednik koji dolazi iz opozicije.
Ali vice-president vem do partido da oposição.
Znači, neko ko treba da nudi alternativu vlasti.
Ou seja, alguém que devia oferecer uma soluções alternativas ao governo.
Prije dva saziva sam bio i u odboru za budžeta i bio sam ekonomista i privrednik, tako da znam dosta...
Na outra legislação fazia parte da comissão de orçamento e...
Imam dosta privrednog iskustva.
I taj bastantes anos de experiência no setor de industrija, por acaso industrija.
Izabrao sam nekoliko država da posjeti.
Agora, desta vez, no tipo formação, escolheu fazer visita a vários parlamentos europeus.
Koji imaju različite modele i različita poziciju, različite iskustva u Evropskoj uniji.
Para eles, eles têm os mesmos modelos e mesmas experiências na União Europeia.
Tako
que
da
não bi... têm, ou seja, queria ver diferentes pontos de vista.
Tako da od njih želim da čujem krajnje stručno mišljenje i predviđenje.
Gostava de ouvir as vossas opiniões sobre vários assuntos. Opiniões, quer dizer, em nome do partido e também um nome pessoal, se puder.
Od nove godine sam bio u Danskoj, bio sam u Njemačkoj, bio sam u Češkoj, sad Portugal, pa ću da idem u Poljskoj, Estoniji, Francuskoj, tako da će jedno 10 država.
Vai haver 10, vai fazer uma pequena turnê de 10 partidos, de 10 países, já esteve na Dinamarca, Alemanha, Checa e agora Portugal e depois vai para Polónia, Estónia, França.
Neću da idem u Rumuniju i Bugarsku.
Não vai a Rumênia e Bulgária.
Jer je Crna Gora tu negdje.
Porque Montenegro está no mesmo nível, então duvida que de lá tem qualquer coisa para aprender.
Znam što su, kako je bilo u prethodnoj vlasti i što su napravili u prethodni 3 godine.
Ele está a par dos esforços do governo português, tanto legislativa anterior e esta.
Oni su zajedno u 4 država su bili u pred velikim izazovima, s Kiprom, sa Grčkom, sa Irskom i Portugalom.
Ele segue esta situação financeira dos países que estão com mais atingidos pela crise, tal como Grécia, mas também Portugal e Chipre.
Mnogi ekonomisti kažu da će da bankrotira Evropska unija do kraja ove iduće godine. Nekih od vodećih.
A ekonomistas de relevo que afirmam que a União Europeia vai falir até final deste ano ou no ano que vem.
Drugi kažu, to je od štiglice, pa sad ih ne nabrajam. Drugi kažu da je crna trojka treba da se redefiniše.
Outros dizem que a trojka tem que ser redefinida.
Juncker kaže da treba da se unutar Evropske unije promijene stvari u sljedeći 5 godina.
Juncker afirma que devem se remodelar as relações dentro da União Europeia.
Njemci hoće restriktivnu politiku. Koliko imaš u budžetu, toliko i trošiš.
Os alemães acham que se deve gastar só aquilo que se tem no bolso.
Ništa za razvoj, ništa za infrastrukturu.
Nada em desenvolvimento, nada em infraestrutura.
Grci hoće sasvim nešto drugo.
Os gregos querem coisa completamente diferente.
Kina neće imati očekivani rast od 80%.
A China não vai ter o crescimento esperado.
Rusi sa energetikom također su interesanti.
Os russos com as fontes de energia que têm continuam a ter algum relevo.
Glavni igrač koji je izazvao probleme se prvi stabilizuje Amerika, Sjedinjene Američke Države.
O jogador principal que foi primeiro a causar esta crise já está a ficar mais ou menos estável.
Ja znam da su oni imali najviše problema, znači Ministarstvo financija i ovaj odbor.
Ele supõe que nesta situação tão complexa foi este, propriamente esta comissão e o Ministério das Finanças que tiveram mais trabalho e mais quebra-cabeças no passado, nos últimos 3 ou 4 anos.
Jer su morali da sječu rashodnu stranu, da smanjuju rashodnu stranu.
Porque é muito difícil cortar os gastos.
nisu imali novca da podignu prihodnu stranu.
I quando se gasta menos, depois é mais difícil acolher mais rendimentos.
I onda kad se to dodaju socijalni nemiri, onda je to vrlo izazovno.
É muito os distúrbios sociais, distúrbios sociais estão sempre a ameaçar, não é?
Zato ću ja sada postaviti sljedeća pitanja.
I agora vamos às perguntas.
Da li će da bude redefinicija tri vodeće institucije finansijske, crna trojka, kako je nazivaju?
Como é que vem o futuro da trojka? Vai haver redefinição do seu papel?
Da li će obstati eurozona u ovom sastavu?
Será que a eurozona vai sobreviver? E vai sobreviver na totalidade? Como está?
Zašto ranije nisu uveli razvojnu banku?
Por que é que não foi formado um banco de desenvolvimento mais cedo em Portugal? Foi formado este ano, não? Foi fundado este ano.
Zašto i koliko će da učestvuju kapitalni dio budžeta u razvoju? Kapitalni dio budžeta.
I quanto é que vai ser za razvoj?
Znači, u budžetu imate potrošnju, imate kapitalni dio.
Aha. Quanto é que vai ser a parte capital do orçamento? Parte para desenvolvimento. Não sei como é que se diz isso.
E koliko je to i gdje će se usmjeriti parte?
Quanto é essa parte de desenvolvimento e para que é que vai, onde é que vai ser investido?
Kakav je njihov uticaj u odnosu na njihovu Narodnu banku?
Qual é a sua como é que se diz? Influência sobre o Banco de Portugal?
I što mi se...
A vossa, é.
Što mi se uopšte o ekonomskoj
politici? O que pensam da politika ekonomika, em geral?
Da li će se menjati kriterijum iz Maastrichta?
Será que os kriterijs de Maastricht vão ser alterados?
Posebno za države gdje će se, koje se pridružuju.
Principalmente para os países que tensionam a aderir à União Europeia.
Posebno u odnosu na zacrtani deficit.
I principalmente a condição de déficit exigido.
É toliko sad.
É só isso. Podemos.
Bom, muito obrigado pelas questões colocadas. Eu vou sinteticamente responder e naquelas, sobretudo, em que é natural que existam diferenças de ponto de vista entre os dois partidos que aqui estão representados. Que são os dois, no caso, são os dois maiores partidos portugueses, os dois que aqui estão. Os meus colegas irão completar, transmitindo aquilo que é a visão do partido que apoia o governo. Bom, eu queria, antes de mais, dizer que isso talvez seja interessante para um país jovem, uma jovem democracia como o negro, que desde 2010 é oficialmente candidato à adesão à União Europeia. Em Portugal, a participação no projeto europeu foi para o Partido Socialista, e julgo que nesta matéria o PSD também partilhará, no essencial, esta visão, mas a participação no projeto europeu foi muito associada sempre à consolidação da democracia. No projeto europeu, ser membro da União Europeia teve a ver com a consolidação da democracia em Portugal. Portugal foi durante 48 anos uma ditadura e foi o primeiro governo, depois da aprovação da Constituição, que pediu o início das negociações para a adesão à União Europeia. Que levou à assinatura do Tratado de Adesão em 1985, no mesmo dia por Portugal e Espanha, as duas antigas ditaduras ibéricas. E, portanto, Portugal tem havido em Portugal sempre uma posição, eu diria, muito favorável ao aprofundamento da União Europeia. As críticas que fazemos são à forma, e aí nesta parte talvez já não tenhamos todos exatamente a mesma visão, mas as críticas que fazemos são à forma como a União Europeia, nos últimos anos, tem respondido à crise financeira internacional. Desde 2008 temos uma crise profunda, começou nos Estados Unidos e aqui atingiu a Europa nos anos seguintes. E que não está ultrapassada. Os Estados Unidos hoje estão a crescer, e a Europa está numa situação de estagnação ou de baixo crescimento e em deflação. E isso não é responsabilidade sobretudo de países como Portugal, que são uma das economias mais pequenas dentro da zona euro. Passando às questões, muito diretamente, eu acho que estou de acordo com a posição do Parlamento Europeu, que diz que a Troika é um modelo não previsto nos tratados europeus, sem legitimidade democrática e que não se deve repetir. E que temos de voltar ao modelo europeu. Isto é, de diálogo dos Estados com as instituições europeias, com a Comissão, com o Conselho, com o Banco Central Europeu, consoante o que estiver em causa. Porque esse é que tem legitimidade. Segunda questão, sobre o futuro do euro. Nós defendemos a participação de Portugal no euro. O Partido Socialista apoiou a participação de Portugal no euro. Foi, aliás, num governo do Partido Socialista que Portugal entrou na fase inicial. Nós fomos um dos países fundadores da moeda única. Agora, não, o que se tem verificado é que não é possível ter uma moeda única tendo uma falta de coordenação de políticas económicas e tendo uma falta de harmonização fiscal dentro da União Europeia. E onde não há problemas de sua cadeia, não há ieda, possa ou ieda, não há ieda, não há caco de toque, nem os anos de finanças políticos, os anos de controle, os anos de corpores. Porque isso traduz-se num peso em efeitos diferentes da crise nos vários países, que em vez de reforçarem a aproximação dos níveis de desenvolvimento, aumentam as desigualdades. Isto é, hoje, uma boa empresa portuguesa, competitiva e lucrativa, paga o triplo dos juros para se financiar do que paga uma má empresa alemã. Situação. Não é possível falar em esforço fiscal, pedir mais esforço fiscal a Portugal, dizer que é taxa de juro. Estamos a falar taxa de juro não ao Estado, mas às empresas, não é? Está muito elevado
por causa do risco
do país. Crédito às empresas. Sim, não é o juro, não é o do juro das obrigações do Estado. Essas hoje estão, não, essas hoje estão bastante baixas, não é? Euribor mais um spread que tem a ver com o risco do país. É muito maior para empresas portuguesas do que para uma empresa alemã. Os bancos hoje empresta-se, é muito, mesmo uma boa empresa, 5, 6%, é muito difícil abaixo disso, não é?
Mais baixo.
Lendo mais, mas é difícil. Bom, também não é possível falar em esforço fiscal quando países como a Holanda ou Luxemburgo funcionam como verdadeiras zonas de concorrência fiscal desleal dentro da União Europeia. Não, Madeira é uma coisa muito específica. Isto é, eu disse ao presidente do Eurogrupo, que é o ministro das Finanças holandês. Tentava, com certeza. Claro, claro. Isto é, quase todas as empresas portuguesas cotadas na Bolsa de Valores, das mais importantes, mudaram nos últimos anos, por razões fiscais, a sua sede para a Holanda, por exemplo. Portanto, não tem sentido. Sim, tem a ver com a... Bom, e portanto, para que o euro sobreviva, tem-se perceber que há um problema geral europeu e não um problema, mesmo o problema, e não um problema de... A resposta é diferente de país a país, mas na nossa opinião há um problema geral europeu. Por exemplo... Por exemplo, a questão da dívida, que é uma questão muito discutida. A questão da dívida pública... têm uma dívida pública acima de 60%. 60, que é o critério que está no tratado. E 8 deles têm uma dívida pública, 8 têm uma dívida pública acima de 90%. 8 têm uma dívida pública acima de 90%. Acima de 90%. Portanto, isto para dizer, sem desenvolver muito, que eu entendo que a questão da dívida é uma questão que tem de ser discutida à escala europeia. Bom, terceira questão, banco de fomento. Julgo que tem a ver com o banco... É uma questão, provavelmente, está na tradução. A expressão que usamos, a expressão, o nome oficial é Instituição Financeira de Desenvolvimento. instituição financeira, esse é o nome oficial. Instituição Financeira de Desenvolvimento. Mas no... Sim, sim. Agora, no debate político normalmente chama-se Banco de Fomento. Não é? Bom, talvez seja essa a confusão, mas estamos a falar da mesma coisa. Ele foi criado, foi anunciado a sua criação, julgo que há quase 3 anos. Pelo menos, foi anunciada a criação há 3, foi aprovada a lei de criação talvez há 2. Na altura foi discutido se era necessário ou não, se há um grande banco público, que é o maior banco português. Na altura a discussão era se a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco do país, não podia fazer essa função também. Bom, o que nos preocupa é, eu não vou aqui fazer essa discussão, não interessa aqui neste momento, o que nos preocupa é que não está ainda a funcionar. E, portanto, essa é a nossa preocupação. Bom, quanto ao investimento, o investimento foi tremendamente cortado e nós julgamos que isso é mau para a economia. Foi muito cortado nos últimos anos. Nós temos níveis de investimento neste momento de cerca de 15% do PIB. Isto são níveis comparáveis aos do momento da adesão à União Europeia. E, portanto, achamos que é muito importante... GDP, em português, é PIB. Cerca do 15%. Quando atingiu há uns anos, atingia 27%. E, portanto, se, sinteticamente, achamos que é muito importante a mudança da orientação europeia, com a nova Comissão Europeia, que veio dar prioridade ao investimento. Banco de Portugal, esta comissão tem uma relação, é a comissão em que o Banco de Portugal presta contas, não é? Como é que isso é feito? Há uma audição obrigatória anual do Governador do Banco de Portugal. Mas sempre que há questões importantes, por exemplo, quando o ano passado houve problemas com um grande banco, o Governador do Banco de Portugal foi várias vezes ouvido, primeiro na nossa comissão, a seguir numa comissão de inquérito específica. Também em leis na área financeira, nós ouvimos o Banco de Portugal. O Banco de Portugal goza de independência na sua atividade, mas a forma que tem de prestar contas à comunidade é, em regra, através desta comissão da Assembleia. O Partido Socialista propôs muito recentemente que no futuro, a nomeação do Governador do Banco de Portugal passe por uma audição no Parlamento, por exemplo. Mas é uma matéria que está em discussão neste momento. Bom, política económica em geral. Eu não vou desenvolver muito. Eu diria o seguinte. O entendimento do Partido Socialista é que nós temos de coordenar a disciplina das finanças públicas com o crescimento económico. Eu não vou desenvolver muito questões de... Mas a posição base do Partido Socialista é que nós defendemos que é necessária a disciplina das finanças públicas, mas que isso não pode pôr em causa o crescimento económico. E essa é a principal crítica que fazemos à forma como foi executado o programa de ajustamento, é que... porque achamos que a forma como foi executado acentuou a dimensão da recessão, acentuou o desemprego. Isto é, as medidas orçamentais não podem aprofundar a crise. Têm de... Isso coloca-se, tem a ver com a questão seguinte, dos critérios de Maastricht ou os critérios do Tratado Orçamental. Nós entendemos que os objetivos do Tratado Orçamental, quer em termos de déficit, quer em termos de dívida, têm de ser ajustados à fase do ciclo económico em que estamos. Maastricht ou o Tratado Orçamental, tanto faz... Sim. Isto é, o ritmo de redução do déficit e o ritmo de redução da dívida têm de ter em atenção a evolução da economia. Porque, como eu disse... não tem sentido que, por exemplo, a França tenha de atingir um déficit inferior a 3% apenas em 2017. Ou que a Itália tenha uma dívida pública superior à nossa. Bom, e que Portugal tenha aqui objetivos que, pela forma como são aplicados, podem pôr em causa o crescimento da economia e, nessa medida, degradar ainda mais a situação. Portanto, nós achamos que deve ser aprofundado o debate que começou há uns meses sobre, por um lado, regresso prioridade do investimento, por outro lado, uma intervenção reforçada do Banco Central Europeu no apoio às economias, em terceiro lugar, uma interpretação flexível, dizemos nós também, inteligente do Tratado Orçamental. Se tudo isso vai no bom sentido e tem de ser alargado, a falta disso colocaria em risco a economia portuguesa, em última análise, colocaria em risco o futuro da zona euro. Provavelmente sobre muita coisa poderemos até estar de acordo, mas sobretudo sobre aquelas em que não estaremos, eu passava a palavra aos meus colegas.
também dar as boas-vindas ao seu vice-presidente do Parlamento de Montenegro, dizer efetivamente que há um conjunto de situações sobre as quais estaremos todos de acordo, haverá outras em que poderemos ter algumas diferenças de opinião. Relembro um pouco que Portugal, este governo, tomou posse em 2011, e quando tomou posse em 2011 existia um acordo firmado entre Portugal e Teresa e a denominada Troika, que foi um nome infeliz, que foi colocado a três instituições, ao Banco Central Europeu, ao Fundo Monetário Internacional e à Comissão Europeia. E, portanto, dizer que durante estes 3 anos e meio que levamos, Portugal fez um enorme esforço de consolidação das suas contas públicas. Basta dizer que em 2010 o déficit público foi de cerca de 11% negativo. E em 2014, irá ser abaixo de 4%. Déficit público, ou seja, entre despesa e receita pública. O déficit, ou seja, em 2010, o Estado gastava mais do que recebia, cerca de 10%. Não, os créditos são os empréstimos, não é? Isso vai para a dívida pública. E, portanto, e conseguimos isto com alguma estabilidade social. Ou seja, tivemos que reduzir imenso a despesa pública do Estado, com todas as limitações que o seu vice-presidente já disse. Mas, efetivamente, durante estes anos existiu uma filosofia muito ligada dentro da União Europeia, ligada à filosofia alemã, de diminuição dos gastos, ou seja, de déficits extremamente reduzidos, o que levou a que Portugal tivesse que cumprir esses objetivos para ter financiamento externo. Neste momento já saímos do nosso programa de ajustamento com sucesso, continuamos a nossa trajetória. E obviamente que durante estes anos houve um decréscimo significativo, não só ao nível dos gastos públicos, mas também do nível de investimento. Tanto para 2015 como para os anos subsequentes, teremos que, de acordo com o que está programado e acordado com as entidades internacionais, continuarmos a reduzir esse nosso déficit público, o que tem efeitos ao nível, obviamente, tanto da despesa como do investimento público possível de realizar. Obviamente que neste momento está aberta uma discussão dentro da União Europeia, que efetivamente tem que ver como é que poderá haver outra resposta aos desequilíbrios financeiros dentro da zona euro. Essa é uma discussão que a União Europeia obrigatoriamente terá que realizar, mas Portugal, enquanto não for possível haver outra posição da União Europeia, deverá cumprir com os acordos pré-realizados. Tal e qual como quando houve adesão de países à União Europeia, havia fundos para compensar os desequilíbrios em termos de desenvolvimento económico. Quando foi criada a zona euro, não foi equacionado nenhum mecanismo eu não diria de compensação, mas diria de equilíbrio entre as diversas economias pertencentes à zona euro. Sabemos que nos últimos meses existe uma inversão da filosofia por parte do Banco Central Europeu em termos de liquidez à economia. E esperemos que isso, obviamente, seja um primeiro passo para também haver alguma alteração da própria filosofia de resposta da União Europeia à própria crise, no sentido de permitir que o crescimento económico regresse à Europa e que os desequilíbrios dentro da própria União Europeia possam, de alguma forma, ser ajustados através de mecanismos europeus. Para nós é fundamental manter-se um projeto europeu, da qual a zona euro também faz parte, e nesse sentido pensamos que será fundamental que retorne o equilíbrio em termos de esforços pedidos aos diversos países da Europa. E que a Europa possa, tal e qual como os Estados Unidos, que já conseguiram começar a crescer, a Europa também possa começar a crescer. A questão do Banco de Desenvolvimento, efetivamente, é uma instituição que servirá para apoiar, sobretudo, a aplicação dos fundos europeus, estruturais europeus. Porque existiam certas limitações à criação de raiz de um efetivo banco de fomento e desenvolvimento, conforme existe na Alemanha. Portanto, Portugal continua empenhado no projeto europeu e em cumprir os seus compromissos internacionais.
Bom dia. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente. Portanto, já foi dito várias assentes, portanto, só dar aqui alguns aspectos que escaparam um pouco à análise que os meus colegas deputados fizeram anteriormente. Uma primeira palavra para considerar interessante a visita que está a fazer aos países da União Europeia, para perceber a realidade, portanto, esta situação. acho que é enriquecedor. E, por outro lado, dar nota e acrescentar ao que o Sr. Deputado Virgílio Macedo indicou, portanto, que o Governo de Portugal assinou o acordo em maio de 2011 e que o atual Governo tomou posse em junho de 2011, portanto, que é, digamos assim, a baliza, o espaço que este Governo tem sido, e por isso também a Comissão de Orçamento teve mais trabalho exatamente para adaptar esta circunstância do acordo. Portanto, o acordo foi muito exigente a este nível. A questão que se coloca em termos, e muitas das vezes a nossa discordância com o Partido Socialista em relação a estas questões da Europa, foi que nós consideramos que o país tinha desequilíbrios internos graves. Portanto, existiam desequilíbrios internos graves. Portanto, e mais que tentar, junto da União Europeia, alterar essas situações, primeiro alterar equilibrar a situação interna do país. Em termos de modelo de desenvolvimento, portanto, quando nós falámos há pouco do investimento, equilíbrio ao nível da dívida, do déficit, portanto, ao nível do déficit, como foi falado, portanto, o déficit dos 11%, ao nível da dívida pública, portanto, desequilíbrios em termos macroeconómicos. E o nosso trabalho foi primeiro trabalhar esses grandes desequilíbrios macroeconómicos, portanto, que o país vivia. Portanto, porque o que vem a seguir à Europa, e nós acompanhamos a importância da União Europeia, da zona euro, mas nós temos primeiro que fazer o nosso trabalho de casa. Porque quando nós falamos em investimento, nós em 2008 e 2009 tivemos um investimento maciço na nossa economia. E talvez excessivo, portanto, alguns justificava-se, mas outros foi excessivo, fomos um pouco além disso. Portanto, a nossa prioridade tem que ser um investimento reprodutivo. Portanto, e por isso mesmo é que nos focamos muito nas exportações. Portanto, para permitir esse equilíbrio. Em relação às questões concretas, portanto, nós já foram dadas muitas respostas em relação a esta situação. Em relação à Troika, a Troika é uma realidade nova com que a zona euro se viu confrontada, fruto exatamente destes desequilíbrios que aconteceram em alguns dos países. Penso que, portanto, temos estado todos, a União Europeia, a Zona Euro, a aprender exatamente com esta realidade. Em relação, só para terminar, em relação aos critérios, sejam de Maastricht, sejam do Tratado Orçamental, e aos déficits exigidos, nós pensamos que mais que os valores, portanto, eu penso que mais que os valores, é importante perceber exatamente a questão dos equilíbrios, da economia estar equilibrada ou não. Portanto, não pode, ao longo de todos os anos, existir déficit e continuar sempre a existir dívida. Portanto, é preciso que, de facto, as regras não sejam de tal forma taxativas que obriguem, digamos assim, a condicionar a economia do país. Mas tem que se fixar um objetivo. Liberal. Não, eu penso que...
Eu não estou a seguir. Os latinos têm um talento muito grande de pegar nas coisas simples e complicar até o fim do mundo. Ao contrário dos anglo-saxões, que pegam uma coisa complicada e explicam um pouco, como diz o Hayek, o problema dos pobres não ter dinheiro. Por isso é que eu estou a tentar perceber para onde vai a sua baroca exposição.
Portanto, eu penso que essencialmente, não, e a questão é, vamos lá ver, porque nós fixamos os critérios nos tratados e depois, mas não, há uma série de países que acabam por não cumprir. Portanto, e por isso é que penso que, e é um pouco ao contrário daquilo que pretendo dizer, portanto, que essa importância é a tendência que os países conseguem introduzir na economia e não estar com a preocupação, portanto, e essa tem que ser um pouco à imagem daquilo que o Sr. Deputado queria dizer, não agravar em determinados momentos a situação do país. Penso que era essencialmente isto. Só a terminar, também colocar uma questão tanto ao Sr. Vice-Presidente. Portanto, nós temos tanto, e uma vez que já fez essas visitas, e uma vez que, portanto, Montenegro, existem negociações em curso com os Estados-membros, e em termos da zona euro, qual é o olhar que Montenegro tem sobre a zona euro e sobre a União Europeia, portanto, de alguém que está fora, mas que segue com atenção a questão da zona euro, da União Europeia, aliás, tanto assim que é que está a fazer estas visitas, portanto, qual é o olhar de alguém que está fora sobre a zona euro, porque era importante também, sobre a zona euro e sobre a União Europeia. Portanto, o olhar de Montenegro em relação a nós.
Temos aqui, no fundo, a diferença, sinteticamente, aquilo que são as diferenças, diria, entre dois partidos pró-Europa, mas as diferenças entre aqueles que acham que, basicamente, o que aconteceu nos últimos anos era inevitável e aquele que, a nossa posição, achamos que, enfim, é uma visão errada e que pôs em perigo o futuro do projeto europeu. Eu queria já agora colocar também, como o meu colega, assim, o Montenegro optou pela independência em 2006. Em 2010 optou por iniciou negociações, foi considerado Estado candidato, iniciou negociações com a União Europeia visando uma adesão futura. E até nos países vizinhos com que tem maiores relações, a Croácia hoje é o mais recente membro da União Europeia, e a Sérvia é também país candidato, está também neste momento iniciou já o seu processo de negociação. Portanto, no fundo, como é que o Montenegro vê, estando fora, mas dadas as relações económicas, históricas que tem, quer com a Croácia, que já é membro, quer com a Sérvia, que não é membro, mas que é candidato, como é que vê hoje o processo de participação futura do Montenegro na União Europeia?
Uh,
Prvo, dileme koje su kod nas su i kod vas.
Os mesmos dilemas portugueses são reconhecidos também.
Ja sam tražio njihov odgovor, konsenzus na evropske dileme.
Ele veio cá ver as suas várias respostas de vários parlamentos sobre as mesmas, que são sempre mesmas dúvidas, mesmas questões.
Kod nas je još veći problem što su ni resursi manji.
O problema Montenegro je da recursos são menores.
Što pravna država nije kao u Portugalu.
Que o Estado de Direito não é ao nível de Portugal.
Što je bio pogrešan neoliberalni oligarhijski koncept, oligarhijski.
Un conceito de economia feito pelos i para os oligarcas.
Što je došlo dosta prljavog novca.
Que pelo país passou muito dinheiro sujo, ser branqueado.
Što su mislili da će sve riješiti tržište.
Que pensavam que o mercado ia resolver tudo.
Ali prljavo tržište. I sad smo u velikim problemima. Možemo brzo da bankrotiramo. Iako imamo euro, ne ispunjavamo kriterijum iz Maastrichta. 4 kriterijuma. Sada dolazi kineski novac. Ali mi se ne investira u nečemu što je investicioni indikator najbolji.
I não se investe, saltei o último, mas não tem moeda i não...
Montenegro usa o euro.
Usa o euro, mas não cumpre nenhum dos critérios de Maastricht. Só usa o oceano.
Imamo porez, imamo kamate na državne obveznice mnogo veće iznad 10%. Jest. Kao oni prije 5 godina. Kao što je bilo u Poljskoj, u Portugalu prije 4 godine, 5. Imamo visoke kamate na komercijalne banke. I sad je osnovni problem u tome, u onom osnovnom modelu iz budžeta. Ovdje je prihodna strana. Ovdje imamo porez i doprinos. Vi imate visoke porez i doprinos i zato vam bježe preduzeća u Holandiji. Ako imate visoke porez i doprinose, tada neće doći investicije. Onda morate da smanjujete ovu drugu rashodnu stranu. Manje plate, manja tražnja i manji prihod, pada sve dolje.
I lá vai se ganhando menos.
Zato oni su negdje oko 75% u odnosu na evropski prosjek, dosta su visoki po kupovnoj moći. GDP ništa više ne znači, nego PPS.
U poder de compra, Portugal está por volta de 70% da media europeja.
Ali u Švajcarskoj je 240.
Na Suisa sam 240%.
Kod nas je 40 kao u Bugarskoj.
Na Montenegro je 40, kao na Bulgariji.
Znači, kako učiniti da ovaj količnik bude već koji se dobije od poreza i doprinosa?
Komu fazer pa tudo isi je pa frit?
To ne mora da znači da je visina poreza visoka. Porezskih obveznika da ima više.
Não também pelo número de pessoas que pagam impostos, pode ser maior.
Da nem massiva economia, da nem massiva zona.
Economia cinzenta.
Essa, ako država i razvojna banka interveniše, a da ne pomjeri tržište, to je okej.
Sem mudar do mercado, isso está bem.
E, u tome je cijela filozofija. Ja imam drugu odnosu na vlast, drugo gledanje, kao što oni imaju drugo gledanje odnosu na njih.
A vossa, a posições de vários partidos políticos no Montenegro estão muito mais extremos do que os vossos. Vocês estão muito mais harmonizados uns com os outros do que eles.
Ali moj problem je mnogo, mnogo, mnogo veći.
O problema de Montenegro é muito, muito maior.
Jer nema institucija pravne države.
Porque não há instituição, há falta de instituições de Estado de Direito.
Tako da je, ovo možemo da pričam 5 sati, ali mene je važno ovo iskustvo. Samo ću završiti s tim da su u češkom parlamentu mi rekli, dok Angela Merkel bude zagovarala euro, bit će euro. Zajedno sa Francuskom. Kad oni dvoje ne budu zagovarali eura, neće biti eura.
Existe uma opinião que ele partilha com muitas pessoas de que euro vai existir enquanto a Alemanha e França já existiram. Se a Alemanha sair, já não há euro.
Mnogo vam hvala. I kada naiđe put ili namjerno ili nenamjerno, bili bi nam dragi gosti.
Obrigado. Nós acompanharemos com todo o interesse a evolução do Montenegro e o seu esforço de aproximação aos restantes países europeus e também da nossa parte todos os elementos que pretenderem. Estamos à vossa disposição para prestar todas as informações, toda a colaboração que entenderem no futuro. Muito obrigado.